Essa é a SBS em português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Boa tarde, está começando o programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Na sua companhia, Fernando Vives, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo gadigal. Feliz Natal! No cardápio de hoje, uma conversa com Djonga, o rapper brasileiro que é um dos principais nomes da música atual do país. Ele conversou com as equipes da SBS em português e da SBS World News entre os dois shows que fez na Austrália na semana passada. Ele conta que gosta de fazer shows para a diáspora, para que as pessoas matem saudade de casa. E também falou sobre como as mazelas sociais estão entrelaçadas em sua obra, mesmo quando ele fala de amor, de sexo e de muito mais. Na retrospectiva de 2025, vamos ouvir uma reportagem lá de janeiro, quando Bali chamou a atenção do mundo por conta de seus problemas de infraestrutura e excesso de turismo. Conversamos com três portuguesas que conhecem muito bem a ilha e que nos respondem à pergunta: ainda vale visitar esta região da Indonésia? De Portugal, as maçãs de Alcobaça atingem um novo patamar de ecoprodução. Já são 100 ecopomares que existem para gerar maçãs com qualidade internacional, ao mesmo tempo que regeneram a fauna e a flora local. Da dieta mediterrânea no que vem, falaremos sobre isso. E também sobre a procura do Brasil como destino turístico, que aumentou 23% neste verão, segundo a Embratur. Mas isso depois do noticiário do dia. Os destaques do noticiário dessa quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Na esteira do atentado antissemita em Bondi, Nova Gales do Sul passa leis que restringem posse de armas de fogo e também protestos depois de ataques terroristas. Policial ferido em Bondi acorda do coma e outro que perdeu a visão em um dos olhos tem alta do hospital. Portugal terá greve nos aeroportos com serviços mínimos a 31 de dezembro e 1º de janeiro. No Brasil, Lula assina decreto que reconhece cultura gospel como manifestação da cultura nacional. Leis de emergência que endurecem o controle de armas e restringem protestos públicos em Nova Gales do Sul foram aprovadas pelo Parlamento Estadual após uma sessão maratona na última madrugada. Grupos de defesa das liberdades civis já prometem contestar as novas diretrizes. A legislação foi aprovada às pressas pouco antes das 3 da manhã desta quarta-feira, durante uma sessão de emergência que durou 2 dias. A proposta combina reformas no controle de armas de fogo, poderes policiais ampliados para restringir assembleias públicas após incidentes terroristas e novas medidas contra discurso de ódio. O governador Chris Minns afirmou que as mudanças foram necessárias para proteger a segurança pública e a coesão social após o ataque antissemita na praia de Bondi, que as autoridades classificam como terrorismo. Durante 2 dias, houve troca de farpas e a coalizão ficou dividida sobre apoiar ou não o projeto de lei. Os nacionais se opuseram veementemente às restrições às armas de fogo. Por fim, a proposta trabalhista foi aprovada com o apoio dos liberais. Nenhuma emenda dos nacionais, liberais, o Partido dos Atiradores, Libertários ou Verdes obteve sucesso. De acordo com as reformas, a posse de armas será limitada, assim como a capacidade dos carregadores de munição de armas. Os requisitos para obtenção de porte de arma de fogo também serão reforçados. A legislação também concede à polícia o poder de restringir reuniões públicas por períodos limitados após a declaração formal de um incidente terrorista, nos termos da Lei de Terrorismo e dos poderes policiais que ela outorga. Tais restrições podem ser impostas por até 14 dias, prorrogáveis por um máximo de 90 e exigem aprovação tanto do comissário de polícia quanto do secretário estadual de polícia. O Conselho Judaico de Deputados de Nova Gales do Sul manifestou o apoio às leis, afirmando que circunstâncias extraordinárias exigem medidas enérgicas. O governador Chris Minns comemorou a aprovação.
I've got to be very deliberate and strict about changes to the law, but I do need to tell the people in New South Wales we're not done with reform. We're not going to be done till we've done everything possible to keep the people of this state safe. And there's a recognition from this government that hate speech leads to hateful actions. That's what happens in even civilized communities like ours. And we're prepared to take action and steps to keep the community safe.
Os opositores das novas leis de Nova Gales do Sul anunciaram que vão apelar a um recurso constitucional, argumentando que elas violam direito implícito à comunicação política, uma posição compartilhada pelo Partido Verde. No início deste ano, leis que proibiam protestos perto de locais de culto foram consideradas inconstitucionais, e a porta-voz dos Verdes para Assuntos de Justiça, Sue Higginson, afirmou ao parlamento que isso se repetirá desta vez.
We ran into these same limits with the Places of Worship Bill, which was struck down. The court held those laws explicitly targeting apparently genuine demonstrations or protests rather than disingenuous protest or assembly are at inherent risk of being unconstitutional. Such bills are unconstitutional because they do not seek to properly limit criminal behaviour arising from protests. They target the protests themselves.
Um banco de dados nacional está sendo ampliado para ajudar as agências de segurança pública a rastrear e combater crimes de ódio, menos de 2 semanas após o pior ataque terrorista da Austrália. A primeira fase do banco de dados, que já está em funcionamento desde janeiro, lida apenas com condenações, mas será ampliado para envolver também acusações. O ministro do Interior, Tony Burke, disse ao Canal 9 que a ferramenta permitirá que os dados sobre crimes de ódio sejam compartilhados em um único local.
Effectively, what we have now and what's now live is a tool which allows us over time to be able to see exactly what's working, what's not, and to be able to look at the effectiveness of different forms of hate crimes legislation. There's a whole lot that's being done across jurisdictions. The states in some ways have more powers over some of this than we do, but there's areas of specific federal power which we're acting on as well. But that tool is now available, it's now online.
Um dos policiais feridos durante o ataque terrorista em Bondi, que estava em coma induzido desde o tiroteio, acordou pela primeira vez. A família do policial Scott Dyson afirma que ele passou por cirurgias quase diárias nos últimos dias. Em um comunicado divulgado pela Polícia de Nova Gales do Sul, a família diz que, embora ainda haja um longo caminho a percorrer em sua recuperação, ele acordar é um sinal positivo. Já o policial em período probatório Jack Hibbert, que também ficou ferido durante o ataque e perdeu a visão de um dos olhos, recebeu alta do hospital na terça-feira. As famílias de ambos os policiais agradeceram o apoio do público e pediram que a privacidade seja respeitada. O primeiro-ministro Anthony Albanese e a líder da oposição, Susan Lee, divulgaram as tradicionais mensagens de Natal que os ocupantes desses postos fazem nesta época do ano. Ambos observaram que esta época será diferente para muitos por conta do atentado antissemita em Bondi. Albanese afirmou que os australianos sentem o peso da tristeza neste Natal.
As Christmas brings the message of love and compassion, we grieve those whose lives were stolen and those whose lives were changed forever. Together we give thanks for the extraordinary courage that shone so brightly through the darkness. A powerful reminder that in the worst of times, we see the very best of the Australian character.
Já a líder de oposição, Susan Lee, declarou que a Austrália estará ao lado da comunidade judaica profundamente abalada pelo ataque.
Moments like this test us. They ask who we are as a people and what we choose to stand for. Hatred and extremism have no place in Australia. Anti-Semitism has no place in Australia. Our strength as a nation lies in our decency, our courage, and our willingness to stand together.
Em Portugal, o Tribunal Arbitral assegurou serviços mínimos que seguirão a funcionar durante a greve dos trabalhadores da SDP/Menzies, a antiga Ground Force, marcada para 31 de dezembro e 1º de janeiro nos aeroportos nacionais. Segundo a decisão, durante a paralisação deverá ser garantida assistência em escala aos voos de Estado, militares, de emergência, humanitários e de socorro, bem como as operações indispensáveis à segurança de pessoas, aeronaves e instalações. Os serviços mínimos abrangem ainda ligações aéreas às regiões autônomas, pelo menos um voo, e outras operações consideradas essenciais nos termos da legislação laboral aplicável, de acordo com a decisão hoje conhecida. A greve foi convocada pela CITAVA, o Sindicato dos Trabalhadores de Aviação e Aeroportos, e pela STHAA, o Sindicato dos Trabalhadores de Handling, Aviação e Aeroportos, devido à incerteza quanto ao futuro dos trabalhadores no âmbito do concurso para atribuição das licenças de assistência em escala, o Handling, cujo relatório preliminar da Autoridade Nacional de Aviação Civil coloca em primeiro lugar o consórcio CLAS/SALF. Os sindicatos exigem garantias escritas de manutenção dos postos de trabalho e dos direitos adquiridos, no universo de mais de 3.700 trabalhadores, dos quais cerca de 2.070 estão diretamente abrangidos pelo concurso. No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que reconhece a cultura gospel como manifestação da cultura nacional. Quem traz as informações é a repórter Carolina Pessoa, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
O presidente Lula assinou, nesta terça-feira, um decreto que reconhece a cultura gospel como manifestação cultural nacional. O objetivo é valorizar a expressão artística e promover o respeito à diversidade religiosa. O decreto amplia o reconhecimento institucional dessas manifestações e fortalece a visibilidade delas no cenário cultural nacional. Segundo o governo, a iniciativa também ajuda a ampliar e fortalecer as políticas públicas ligadas à cultura gospel no país. Durante a assinatura, o presidente Lula destacou a importância da medida.
Representa mais um passo importante de acolhimento e respeito à comunidade e ao povo evangélico do Brasil. É um ato simples, mas com força simbólica muito profunda. Com esse decreto, o Estado brasileiro confirma que a fé também se expressa como cultura, como identidade, como história viva do nosso povo.
O presidente também reforçou que o decreto faz parte de uma série de medidas do governo federal voltadas para a promoção da liberdade religiosa.
Esse decreto se soma a outros gestos que reafirmam o compromisso do Estado brasileiro com a liberdade religiosa, com o diálogo e com o respeito. Foi com esse espírito que sancionei a lei da criação do Dia Nacional da Música Gospel em 2024. Foi com esse mesmo espírito que em 2009 criei o Dia Nacional da Marcha para Jesus.
Já a ministra da Cultura, Margareth Menezes, ressaltou que a iniciativa está comprometida com o exercício dos direitos culturais pelos brasileiros.
Reconhecemos a cultura gospel como manifestação da cultura nacional, ampliando e qualificando nossas políticas públicas de cultura. Estamos cumprindo um dever constitucional que determina que o Estado deve garantir a todos e a todas o pleno exercício dos direitos culturais.
O Dia Nacional da Cultura Gospel é celebrado em 9 de junho para marcar a presença do gênero, na cultura e na religiosidade de milhões de brasileiros. A data faz referência ao nascimento da missionária sueca Frida Wingren. Ela também foi cantora e compositora e criou diversos hinos religiosos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
SBS em português no telefone, online e no rádio.
...2025 parece ter sido um grande ano para Djonga, um dos maiores rappers brasileiros da atualidade. São 6 milhões de ouvintes no Spotify, um álbum novo, sucesso de público e de crítica, chamado Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto, que inclui gravação com seu ídolo Milton Nascimento, cuja empresa o Coe Empresaria. O álbum lhe rendeu duas indicações para o Grammy Latino 2025, além de vários shows no Brasil e no exterior. Pois o ano para Djonga foi coroado com uma pequena turnê na Austrália em dezembro, com um show em Gold Coast e outro em Sydney, este último no qual abriu espaço em sua agenda para receber as equipes da SBS World News, o noticiário da TV, e também da SBS em português, para uma conversa no Coogee Bay Hotel, no dia de sua apresentação na cidade. Muita vontade, esbanjando uma alegria espontânea sob o calor acima dos 30 graus, Djonga passou longe do estereótipo do rapper marrento. Era ali um sujeito simples, feliz de estar entre amigos antigos de seu staff e com os novos que fez na Austrália. E ele mesmo ressalta este lado na entrevista ao dizer que não consegue não ser ele mesmo o tempo todo, o homem negro conectado com seus amigos e familiares e com a periferia, com Belo Horizonte. Nesta conversa com a SBS, Djonga conta gostar de se apresentar para os brasileiros expatriados que procuram em seu show um pouco de conexão com o antigo país. E também diz que é impossível não falar de política e dos dramas sociais. Mesmo que ele fale sobre amor, é um homem negro falando sobre o amor. E isso faz toda a diferença. Com vocês, os melhores momentos da nossa conversa com o Djonga. Começamos o papo perguntando como ele se vê na linhagem da música brasileira. Djonga entende que ele, apesar do estilo próprio, é apenas continuação de uma longa vertente de artistas que colocaram a música brasileira entre as mais celebradas do planeta.
Sou um entre vários, assim, né? Dos representantes de uma nova geração de músicos brasileiros que tem aparecido com outras características diferentes do que era antes, mas também trazendo muito do que a gente aprendeu com a galera que veio antes, né? Pô, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elza Soares, Elis Regina, e aí ao mesmo tempo eu tô falando de Racionais e de Dexter, enfim, de Negra Lee. Então, assim, a gente pegou um pouco de tudo isso e criou o nosso jeito, né, de fazer música, de fazer a parada. Eu acredito que a gente é só continuidade mesmo, assim, a gente não é nada mais do que continuidade de um processo muito maior, muito longo. Acho que várias pessoas deveriam e poderiam estar aqui, outros morreram sem ter oportunidade de vir aqui, sabe? E quando eu digo aqui, é fora do Brasil, fazer um show, sabe? Falar de música, trocar com os fãs. Eu sou só um representante em milhões, né?
Em suas músicas, Djonga fala muito sobre suas raízes. Perguntamos como ele se mantém conectado a elas.
Isso acontece pra mim de uma forma muito natural, assim, sabe? Responder essa pergunta pra mim, às vezes, ela pode ser tão muito longa quanto muito curta, responder essa pergunta, porque isso é muito natural mesmo pra mim. Eu vivo com minha avó, com meu primo, com meus amigos, o tempo inteiro. Então, a galera que trabalha comigo é a galera que tá comigo há muitos anos. O rolê que eu dou fim de semana é com meus familiares, com meus filhos. Claro que eu também tenho meus momentos sozinho, de zoeira e tal, mas a maioria das vezes eu tô com os meus. Então, se você perguntar pra mim como eu me conecto, pra mim não sei nem falar, eu sei como eu me desconecto. É quando eu deixo essas coisas pra trás e vou fazer outras coisas, porque eu tô sempre conectado assim com a minha raiz.
O rapper que vem do bairro de São Lucas, na periferia de Belo Horizonte, entende que ser essa pessoa completamente espontânea até chega a ser prejudicial para sua carreira.
Eu acho que isso também é uma coisa bem natural para mim. Eu coloco no meu texto ali da minha música coisas que eu observo, coisas que eu vivo, coisas que, sabe, que chegam para mim. É tão natural quanto essa coisa da raiz que eu acabei de falar, sabe? Não é uma coisa, vamos dizer assim, intencional. A galera fala, pô, mó responsa isso que você tá falando sobre raça, falando sobre política, falando sobre o que tá acontecendo ao redor do mundo, só que isso é muito natural. Eu tô escrevendo, às vezes eu quero fazer uma música mais leve e acabo falando sobre isso naturalmente, até na hora que eu tô falando de amor, por exemplo, e tal. Então, isso também é outro processo natural para mim. Eu acredito que todo mundo tem um pouco de artificialidade em si, assim, mas eu acho que eu sou uma pessoa muito natural, natural até demais, e às vezes isso me prejudica. Porque às vezes eu, de tão normal, de tão viver tão naturalmente as coisas, assim, às vezes eu sou excluído de certos espaços, às vezes eu, pô, às vezes tem um show acontecendo ali, e eu vou lá e boto a cara no show como público normal, e o contratante olha e fala, ah, pô, esse cara, como eu vou valorizar esse cara sendo que ele vive aí como se ele fosse qualquer um. Então, eu só sou assim, eu só falo o que eu acredito, o que vem na minha cabeça. É comum. Eu sinto, machuca e eu falo.
A negritude marca a obra de Djonga e nem poderia ser diferente.
Acho que a arte, na verdade, ela já tem essa coisa de ser em si, de ser uma parada que incomoda, que tira as pessoas da zona de conforto, sabe? E aí, já puxando para outra coisa que você pergunta, assim, como um artista preto, como uma pessoa preta, é difícil você passar por esses processos e não trazer, assim, para a arte, para o dia a dia, para uma conversa numa mesa de bar, é bem difícil, assim, de você não trazer essa parada para a música. Pô, tem música que eu falo de putaria, tem música que eu falo de amor, mas em todas acaba... Porque não é simplesmente um cara falando de amor, é um preto falando de amor. Então aquilo vem também pra parada, sabe? Então essa que é a grande questão. Não é que é uma música de protesto, não é que não é. Não é isso. É que a gente traz as coisas que passam por esses atravessamentos nossos, assim, sabe? Por essas e outras, acho que uma das frases mais importantes hoje para a luta antirracista no Brasil foi uma frase que em 2017 eu criei, né? Que é Fogo nos Racistas, né? Para colocar numa música. Eu sabia que ia tocar as pessoas, mas não sabia que ia ser o tanto que foi também. Então eu entendo também que como artista preto, apesar de ser ou não música de protesto, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, até pelo fato das pessoas coletivizarem o preto no mundo de um modo geral, não só no Brasil, tudo que a gente fala tem um peso diferente, sacou? Para algumas coisas peso menor, para outras coisas peso muito maior. E aí a gente tem que ficar se equilibrando ali para se manter vivo no jogo, né?
O hip hop sempre viveu perseguição no Brasil e no mundo. Mas Djonga ressalta que isso faz parte da música preta, que para ele é a que mais gera reflexão no mundo em suas variadas vertentes.
Não só o hip hop, não só o rap, mas em diversos momentos, tipo, pô, no Brasil, acho que a primeira galera que foi essa galera que trouxe a voz pra gente foi o samba, né? E com o samba rolou a mesma perseguição que rola com o hip hop, que rolou muito mais no momento do hip hop, hoje rola muito com o funk. Acredito que se você for ver na história da música de um modo geral, pô, você vai ver nos Estados Unidos o jazz, o blues, que foram extremamente perseguidos, e depois a galera tentou dar um jeito de embranquecer a parada pra galera aceitar desse jeito, com essas pessoas cantando, a gente pode gostar também. Então, eu acredito que a música preta, de um modo geral, é a música mais criativa do mundo, é a música que tem que falar das coisas mais importantes do mundo, que tem despertado as reflexões mais importantes na história, assim, da humanidade. Não só a música, mas a arte preta, o esporte preto. Eu acho que, inclusive, no esporte também, pô, você vê um Usain Bolt ganhando uma corrida e olhando assim de cima, sabe, de igual para igual, com outros atletas que tiveram talvez muito mais oportunidades financeiras que ele, sabe? Você vê uma Rebeca lá do Brasil, da ginástica rítmica, tá ligado? Então, assim, a gente vê que o povo preto é um povo muito foda mesmo, multifacetado, que consegue entregar demais. Sempre que tem um de nós lá, por mais que seja pouco, a gente consegue colocar para aquele menino, para aquela menina que está assistindo televisão, falar, dá para mim também, sabe? Por mais difícil que chegue, e mesmo que a gente saiba que, infelizmente, no mundo que a gente vive, no sistema que a gente vive, não tem essa de todo mundo vai chegar lá, a gente sabe muito bem disso. Mas, pelo menos, gerar um pouco de esperança e de consciência na galera, eu acho que a gente consegue. E a música, o hip hop, assim como o samba, como o jazz, onde o preto tá, o artista de comunidade marginalizada tá falando as coisas, é onde que tem que estar o ouvido da galera.
Djonga não vê sua música exatamente como de protesto. Ela tem um pouco de tudo, se insere nas várias vertentes que marcaram hip-hop em gerações.
É meio concomitante, assim, sabe? Eu acho que a primeira geração, ela nem é tão social, assim. É uma geração que ela é muito focada no DJ, em fazer as rimas ali pra galera dançar, se divertir. Depois a gente tem aquela geração que é o gangsta rap mesmo, que esse é o verdadeiro gangsta rap, que é o Racionais, que é a galera que traz a coisa social, ao mesmo tempo traz um pouco dessa coisa da atitude das ruas e tal. Depois foi uma geração, sim, que foi dividida em várias coisas. Tinha uma galera mais do social, tinha a galera da ostentação, tinha uma galera mais de uma coisa meio de zoeira, tá ligado? Tinha uma galera que misturava o social, a zoeira e a questão, por exemplo, da legalização das drogas, enfim. Então, assim, teve várias gerações nesse processo todo. E teve uma geração também que era de uma galera que era uma galera mais abastada, era uma galera rica, ou era uma galera branca, uma galera que, assim, que tirou um pouco da identificação, sabe, da favela com o rap. E o rap foi para outro espaço. E aí eu acho que eu, BK, Freud, enfim, outros que vieram junto com a gente trouxe um pouco dessa coisa de volta, desse rap preto, com essa identificação maior com o nosso povo, enfim. Mas tudo convive ao mesmo tempo. Eu também gosto de falar das minhas conquistas, também gosto de falar de amor, gosto de falar de tudo ou quase tudo. Então acho que existe uma convivência, nem sempre harmônica, mas existe. Eu participo de quase tudo ao mesmo tempo. Já participei de tudo quanto é tipo de música. Acho que a arte não pode ter fronteira. O que eu realmente acredito é que quando o artista senta aqui para falar alguma coisa, ele tem que ter alguma coisa a dizer. Música, até música instrumental, é música. O cara não tá falando nada, ele falando com palavras, né? Mas é música. Agora, quando você conversa com ele, o que, que ele quer dizer?
Perguntamos ao Djonga se ele acredita que a situação dos negros no Brasil hoje é melhor do que antes.
Eu não sei. É dia sim, dia não. Tem dia que eu acho que a gente não pode ser desonesto com o processo histórico e com quem tanto lutou para a gente estar aqui hoje. Se eu falar que está totalmente pior, seria loucura, porque temos aqui algumas pessoas pretas em outro país para subir num palco, fazer um show com a galera, outros consumindo, outros trabalhando honestamente, enfim. Mas é um processo histórico, um processo de luta. Não foi nada que ninguém deu pra gente. Vai lá na Austrália, lá, não tem nada disso, sabe? Então, assim, houve uma época que a gente não podia fazer nada sem o aval de um senhor de escravo, né? Muita coisa melhorou, muita coisa permanece e muita coisa tem hora que parece que piora. Porque eu acho que com esse processo todo da internet, as pessoas têm tido mais coragem de falar algumas coisas que antes elas escondiam pra elas, né? Tem hora que eu nem sei, né, o que é melhor. Tem hora que eu acho que é até bom essas pessoas falarem pra gente saber quem que é quem. E por outro lado também, essa galera ficar falando por aí qualquer coisa, principalmente sem ser punido, é foda, assim, sabe? Então, eu acredito que a nossa situação, ela passa por muitas coisas. E aí, fora toda essa questão das coisas que as pessoas falam, das coisas que a gente passa ali no dia a dia, tem a questão financeira, social, econômica. Quando você vai olhar para o nosso país, a gente vê quem são as pessoas pobres, sei lá, 90% e tantos são as pessoas pretas, tá ligado? Pretos e pardos, né? Que a galera fala para mim, todo mundo preto, né? Na minha consideração é que todo mundo é preto ali. E é essa galera que mais sofre, assim, no nosso país. Continua assim justamente porque quando termina a escravidão, não foi dada nenhuma condição da gente conseguir se inserir de verdade na sociedade, conseguir se construir tanto intelectualmente, indo para uma faculdade e tal, ou para estar no mercado de trabalho de uma maneira justa. Então, durante muito tempo, o cara que era escravizado continua sendo um escravo, mas meio informal, né? Um escravo informal. E acho que algumas liberdades estão sendo conquistadas hoje ainda, até hoje, tem muito a se conquistar, sabe?
Por último, perguntamos sobre a recente parceria com Milton Nascimento, um dos ícones da música brasileira que este ano foi diagnosticado com demência. A empresa de Milton co-empresaria a carreira de Djonga. A dupla se une pelos laços afetivos, pela pele negra e por Minas Gerais.
A minha relação com o Milton Nascimento como fã, né, é a mesma que eu acho que quase todo mineiro tem. Pelo menos até a minha geração tinha, né? Acho que muita gente que vem depois também tem. É mais difícil saber o que tá passando na cabeça de todo mundo. Eu falo até por mim, tem hora que eu não sei o que meus fãs gostam, o que eles não gostam mais, é difícil. Mas a minha relação com o Milton é, assim, Minas Gerais respira mesmo o Clube da Esquina, respira a música mineira, respira Milton Nascimento. Sempre respirou, a gente cresceu com nossos pais ouvindo, sabe? Então, uma coisa que quando eu ouvia, quando eu fui crescendo, fui ouvindo, era um negócio que me levava para a infância, me levava para o colo do meu pai, da minha mãe, da minha avó. E essa é a minha relação. Eu realmente acho que o Milton é a maior música, assim, da história, né? Da humanidade, né? Do Brasil, não, sabe? É um cara reconhecido por todo mundo. Você vê a galera do Earth, Wind & Fire, fala que fez um disco e, se pá, até criou a banda por causa do cara, tá ligado? Né? Você vê desde a galera do rap, a galera do pagodão baiano, a galera do brega, da música clássica, sabe? O cara tem lá na Berkeley, lá o cara tem uma matéria que estuda a música dele, né? A harmonia mineira. Então, assim, porra, tá, acho que falar de Milton Nascimento é até chover no molhado às vezes. E minha relação pessoal com ele é um grande amigo que hoje está passando, inclusive, por um momento delicado de saúde, mas assim, um grande amigo que eu fiz nesse processo de arte, que hoje é meu co-empresário, né? Não é ele que está cuidando das coisas, né? O filho dele, o Agostinho, mas faço parte do cast ali de Artista da Nascimento Música, que é a empresa que ele lançou lá em 1900 e tanto, assim. Ser um artista de uma empresa dessa, para mim, é uma honra gigante. O Agostinho, além de filho dele, também é um parceiro, é uma galera que me abraçou em um momento delicado, assim, que eu precisei. E, assim, tudo surge da amizade, do carinho, da admiração mútua. E eu saber que com 82 anos o Milton parou ali o que ele tinha para fazer uma música comigo, é uma honra imensa, é uma alegria imensa e vida longa a ele, que é um mestre, né, da música.
A ilha de Bali, na Indonésia, compõe a lista de locais a evitar em 2025 da aclamada revista de viagens norte-americana Fodder's Travel. Para justificar esta escolha, são destacados, entre muitos outros, aspectos como o desenvolvimento descontrolado, impulsionado pelo excesso de turismo, a sobrecarga das infraestruturas, sistemas de gestão de resíduos insuficientes, atendendo à quantidade de lixo gerada e aumento de ruído, bem como de trânsito. De acordo com a Fodder's Travel, sem mudanças, Bali corre o risco de perder tanto a beleza natural quanto a identidade cultural. A revista Fodder's Travel é reconhecida internacionalmente pelos guias de viagem que partilha, inclui no seu portfólio mais de 400 guias, nos quais cobre mais de 300 destinos. Com mais de 700 investigadores a nível global, a Fodder publica todos os anos a já conhecida Lista de Locais a Evitar, que destaca locais que sofrem com uma popularidade insustentável. A revista deixa bem claro que os destinos referidos nesta lista continuam a ser dignos de visita e considera-os, aliás, detentores de grande beleza e relevância cultural. A ideia não é o boicote ao turismo nestes locais, mas antes o reconhecimento de que há um problema na esperança e tentativa de abrir caminho para a sua resolução. Mas afinal, Bali enfrenta ou não desafios? E se sim, quais? O que pensa quem lá vive, quem lá investe e quem por lá passa férias? É o que vamos descobrir hoje à conversa com Mariana Soares Branco, Jéssica Gomes e Francisco Ariosa. Mariana Soares Branco é natural de Lisboa e médica radiologista de profissão. É também uma apaixonada por viagens, o que a levou a visitar, até agora, 30 países, 10 dos quais a solo. Partilha as suas aventuras pelo mundo de forma assídua na sua página de Instagram Mariana Por Aí, mas hoje é aqui, de viva voz, que nos conta como foi viajar por Bali em novembro de 2024.
Então, eu estive em Bali 2 semanas, Bali desiludiu um bocadinho, porque não estava à espera que fosse tanta confusão, tantas motas, tanta gente, tanta infraestrutura a ser construída, mesmo nas zonas um bocadinho mais longínquas e não naqueles centros, como pode ser Kuta, como pode ser Canggu, como pode ser Ubud, mesmo em zonas um bocadinho mais remotas da ilha, senti que havia sempre muita coisa a acontecer. Não obrigatoriamente no bom sentido, senti que havia muita exploração turística e sobre-exploração turística e achei difícil, enquanto viajante que gosta de ter contacto com a cultura local, gosta de ter uma experiência mais local, achei difícil encontrar isso em Bali, achei que era tudo muito para o turista branco, australiano, ocidental, europeu.
Eram muitas as expectativas de Mariana face a esta ilha sobre a qual todos falam, por isso assume ter ficado desiludida. Explica, no entanto, que nem tudo é mau.
Achei que Bali é um sítio incrível se quiserem ir fazer umas férias, de ir ao brunch, ir fazer uma massagem, ir a um beach club, ir sair à noite de forma muito mais barata. Portanto, todas estas coisas que nós não fazemos todos os dias na Europa ou não fazemos todos os dias na Austrália, porque os preços são proibitivos para a nossa carteira, é verdade que em Bali é tudo muito mais barato e, portanto, podem ser umas férias de relax bastante agradáveis. No entanto, se estiverem à procura de um contacto com uma cultura indonésia, neste caso, não senti de todo que Bali fosse o sítio e, portanto, não é que não seja um destino que valha a pena visitar, mas acho que é um destino cuja fama não corresponde ao que depois acontece lá na realidade.
Jéssica Gomes é natural de Ovar, cidade portuguesa do distrito de Aveiro, mas é em Bali que tem estado a viver nos últimos 6 anos. Foi em 2018 que decidiu aventurar-se até esta ilha da Indonésia pela primeira vez e admite ter sido amor à primeira vista. É especialista em design gráfico e web design e começou, por esta altura, a trabalhar como nómada digital. Rendeu-se à vida na ilha, mas confessa que hoje as coisas estão diferentes.
Foi essencialmente desde 2020 que senti realmente uma bastante diferença na zona, essencialmente do Luarte, que é a zona onde eu vivo. Nessa altura, os indonésios, os balineses, sofreram muito, não é? Eles vivem por cerca de 80% de turismo, não é? Então é normal que isto se tenha agravado na altura de Covid. E o que aconteceu foi que muitos balineses, muitos indonésios, acabaram por vender muitos terrenos ou fazer grandes negócios com isto, não é? Porque estavam com necessidades e acabaram por vender. E quem tinha naquele momento mais poder de compra, não é? Neste caso são sempre os turistas e as pessoas que querem investir por lá, acabaram por comprar a um bom preço. E agora, nestes últimos anos, tem-se verificado realmente muito mais construção, muitos mais cafés, restaurantes, vilas, pronto, tudo um pouco. E é isso que gera também depois a parte da confusão na estrada, muito mais trânsito. Antigamente via-se muito mais scooters, mas atualmente tem sido realmente muito mais trânsito com carros, com caminhões. Tem notado bastante diferença.
E o que pensa quem investe em Bali há quase 10 anos? Francisco Ariosa cresceu no Cartaxo, cidade portuguesa do distrito de Santarém, mas é em Uluwatu, no sul de Bali, que vive desde 2015. Afirma ter sido seduzido pelas ondas, um contexto espiritual interessante e um regime fiscal mais leve.
Eu sou empresário, tenho uma empresa de consultoria de hospitalidade e nós temos várias propriedades de hotelaria, mas a nossa normal funcionamento é a recuperação de homestays e de sítios que estavam, digamos, mal aproveitados em termos de gestão. E o que eu faço é ajudar os donos da propriedade a terem o seu rendimento de uma forma fixa e acabo por desenvolver esse projeto de forma que haja mais emprego, mais desenvolvimento. Depois também tem os empregos secundários, que tanto os táxis, as lavanderias, tudo isso tem um aumento grande. Eu não posso considerar que a minha intervenção tem um impacto negativo na sociedade.
Há quase uma década, em Uluwatu, o empresário reconhece também que o contexto mudou.
Se é bom, é muito desenvolvido, é verdade, tem estado demasiado. Aliás, hoje em dia estamos numa fase que há muita construção, portanto é chato vir às vezes a Bali no sentido em que há barulho. Acredito que não vai ser durante muito, muito tempo, o espaço é limitado, não é? Mas neste momento há realmente um boom, e a seguir, principalmente a seguir ao Covid e durante a guerra da Ucrânia, houve um grande desenvolvimento em Bali. E depois, claro, que as infraestruturas não acompanharam isso, irão acompanhar-se seguramente no futuro, mas eu vejo a coisa de uma forma muito mais global e até mais política. Desde há 9 anos que eu estou cá, que sei que os locais têm muito melhores condições de vida, muito melhores acompanhamentos, melhores trabalhos, melhores salários, melhores saúde. E isso para mim é que conta, não é? Porque o que nós queremos é ter melhor qualidade de vida, ter melhor para os nossos filhos, melhor para os filhos deles. É claro que, obviamente, que podemos dizer que apanhamos um bocadinho mais de trânsito, se calhar as coisas estão um bocadinho mais caras, se calhar existe, quando chove, não existe tanto escoamento de águas e se calhar há um bocadinho mais de lixo. Mas também há uma preocupação maior da parte dos políticos e das sociedades, das comunidades, para arranjar melhores infraestruturas, nomeadamente estradas, nomeadamente tratamento do lixo. Eu sei que existem vários projetos de tratamento do lixo de uma forma sustentável. Sei que a política de Bali está atenta a isso e também está atenta à maneira como se faz turismo em Bali.
Francisco Ariosa está, portanto, positivo quanto ao futuro da vida na ilha. De acordo com o empresário, Bali continua a proporcionar boas experiências, tanto a locais quanto a turistas.
Estou bastante positivo em relação ao futuro. Eu percebo que hajam estas ondas e qualquer coisa que acontece pequena ou grande em Bali aparece logo nas notícias. Se for uma coisa negativa, então aparece de uma forma muito exagerada e acho que não faz sentido nenhum as pessoas deixarem de vir a Bali, porque Bali continua a ter todas as condições para ter umas férias ótimas, continua a ser barato para a generalidade dos sítios. E a experiência que se tem aqui com o povo balinês, a experiência que se tem com as ondas, com o mar, com a temperatura, com o andar de moto, com tudo que a natureza e a beleza que tem Bali, acho que seria um disparate pensarmos que de repente Bali deixou de ser atrativo.
Para Jéssica Gomes, não é diferente. A nómada digital assume que, apesar de algumas mudanças, a essência da ilha prevalece.
Por muito que sinta que sim, que há realmente mais trânsito, há mais turistas, está tudo muito mais movimentado ali, para mim continua a ser um destino incomparável com qualquer outro. O que para mim torna especial são realmente os locais, é a cultura, são as tradições, é a religião, é tudo aquilo que eles têm de mais puro e mais genuíno. Continuam a ser pessoas incríveis e que nos fazem sentir tão bem. Acho que é muito comum, toda a gente que visita a ilha sente ali qualquer coisa de muito forte e muito especial, e para mim é mesmo a energia da ilha, que é algo que se sente. Não, às vezes tento explicar a amigos ou assim, mas não dá. E sim, continua a ser para mim um destino incomparável, mesmo com o que se vive, porque não é só a natureza em si, que é linda também, tem praias lindas, mas por isso também temos a Tailândia, temos Filipinas, e tem igualmente praias lindas de morrer. Mas ali para mim o que faz a diferença e que continua a fazer a diferença são mesmo os próprios balineiros e o facto de eles serem tão especiais.
E agora chegou a hora de matar um pouco a saudade de Portugal a todos os imigrantes que aqui se aventuram na Austrália por tanto tempo. Nem todo mundo sabe que a região de Alcobaça, oeste do país, é uma referência internacional na produção de maçãs. E há 25 anos tem um toque a mais. A Associação dos Produtores de Maçã Local celebra a existência de 100 ecopomares, atingindo assim a meta de 80% de toda a produção vinda desses locais de biodiversidade funcional. As maçãs são cultivadas num sistema que regenera a natureza da região. Quem conta é a jornalista Arlinda Brandão, da Antena 1.
Fazer nascer 100 ecopomares em cerca de 2 mil hectares de terreno na região oeste é o desejo da Associação de Produtores de Maçã de Alcobaça para concretizar no próximo ano, mas já com trabalho adiantado este ano.
A colheita de fruta, que se irá iniciar em agosto de 2026 e que terminará em alguns fim de outubro de 2026, já vai ser uma produção maioritariamente oriunda de ecopomares.
Jorge Soares, presidente da Associação de Produtores de Maçã de Alcobaça, que fala de ecopomares como uma produção ecológica.
Onde, para além de se produzir fruta, produzem serviços do ecossistema.
Trata-se de uma agricultura regenerativa.
Em que, ao nível do pomar, nós introduzimos muita biodiversidade e hoje essa biodiversidade é mesmo funcional. Ela hoje controla-nos grande parte das pragas que noutros tempos usávamos inseticidas.
Vai ser alargado no próximo ano o projeto piloto que levou à implementação no terreno de 20 ecopomares na área de 22 organizações de produtores de maçã de Alcobaça que integram a Associação.
Com a sensibilidade dos produtores e com o apoio também de especialistas, alargarmos este modelo de produção às áreas envolventes dos pomares e às áreas que até nem produziam fruta, de modo que esta nossa biodiversidade, que já não cabia nos pomares, ela possa sair para fora dos pomares, para as envolventes dos pomares, para os bosques, bosquetes e áreas que eram improdutivas.
Para além da produção sustentável de maçãs com sabor e aroma, pretende-se que estes territórios passem a produzir também serviços do ecossistema com biodiversidade e conservação da natureza. natureza, que também têm valor económico.
Temos uma unidade a produzir hidratos de carbono e açúcar, e como tal temos mais insetos, temos mais alimentos. Só para lhe dar um número, nós temos um biólogo a estudar esta regeneração que estamos a fazer nos solos e já temos mais de 100 espécies florísticas a cobrir e a regenerar os nossos solos, muitas delas funcionais. Temos um ornitólogo a estudar-nos as aves, porque com este modelo de agricultura as aves voltaram aos nossos pomares, porque como não usamos inseticidas, nós temos muitos insetos. Temos já mais de 60 espécies identificadas num só ano.
A maçã de Alcobaça tem indicação geográfica protegida, reconhecida pela União Europeia há quase 30 anos.
Bom, Portugal é um dos lugares do mundo que é considerado ter uma dieta muito boa, né? A dieta original portuguesa tem esse diálogo com uma das dietas mediterrâneas que são consideradas, que muita gente considera entre as melhores do mundo, pois o dia 16 de novembro do ano que vem será o primeiro em que o planeta celebrará o Dia da Dieta Mediterrânea. É isso que foi estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O objetivo é promover comidas saudáveis, sustentabilidade e tradições territoriais. Quem conta é Mônica Grayley, da ONU News, em Nova York.
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, elogiou a decisão da Assembleia Geral da ONU de criar o Dia Internacional da Dieta Mediterrânea. O maior órgão deliberativo das Nações Unidas escolheu 16 de novembro de cada ano para celebrar a importância das dietas saudáveis e do papel das tradições alimentares locais na segurança alimentar e na melhoria da nutrição. A FAO vai ter um papel central no apoio às iniciativas de celebração do novo Dia Internacional, após a proposta ter sido aprovada na 44ª sessão da Conferência da FAO e posteriormente adotada pela Assembleia Geral. As ações incluem apoio técnico aos países, promoção da cooperação internacional e promoção também de sistemas alimentares diversificados. A resolução, apresentada pela Itália, em nome de um grupo de países mediterrâneos, contou com o apoio de vários estados da Europa, do Norte, da África e também do Oriente Médio. O texto foi concebido para contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, reforçando a ligação entre alimentação, saúde e sustentabilidade. Para a FAO, o reconhecimento da dieta mediterrânea destaca o valor das dietas enraizadas na história, nas economias locais e nos recursos ambientais. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
E a procura do Brasil como destino turístico aumentou 23% neste verão, segundo a Embratur. Quem conta pra gente é Osama El Gauri, jornalista da Rádio Nacional do Brasil.
A venda de bilhetes aéreos para o Brasil aumentou para o período do verão, da virada de ano e do carnaval. A informação é de um levantamento da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, feito no início deste mês. A pesquisa mostra um aumento de 23,2% na venda de bilhetes para o período do carnaval 2026, com 88.600 reservas. Os principais turistas são da Argentina, do Chile e dos Estados Unidos. Para o Réveillon, já são 101 mil bilhetes comprados, 7,5% maior ante a virada passada. Argentinos, norte-americanos e portugueses lideram. Já para o verão 2026, que vai até março, foram 756 mil passagens aéreas vendidas, mais 6,6% em relação ao verão 2025. E os líderes foram, de novo, Los Hermanos, os chilenos e os estadunidenses. O diretor de Marketing, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, Bruno Reis, explicou o motivo do aumento da procura pelo Brasil.
Esse é um reflexo de um trabalho conjunto que a Embratur tem feito nos últimos 3 anos, negociando com as companhias aéreas, com os aeroportos, com os destinos brasileiros, com o próprio Ministério de Portos e Aeroportos, com o Ministério do Turismo, que são muito parceiros nessa venda, né, do produto Brasil nos mercados internacionais, com um novo plano de marketing internacional, que é o Plano Brasis, que de fato orienta a promoção internacional do nosso Brasil. E essa tendência de crescimento ela também vai continuar ao longo de 2026.
Segundo a Embratur, há poucos dias de fechar o ano, o Brasil já registrou a chegada de 9 milhões de turistas estrangeiros em 2025, um recorde histórico. O número supera em 30% a previsão para este ano, que era de 6 milhões e 900 mil visitantes, segundo o Plano Nacional de Turismo 2024-2027. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Ghauri.
Vamos encerrar o programa da SBS em português desta véspera de Natal. E desejamos a vocês um excelente Natal. Voltamos no próximo domingo, no mesmo horário, e ao vivo na próxima quarta-feira, dia 31, o último programa da SBS em português do ano no seu dial. Um abraço, boas festas para você!
Ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.